Ciao, benvenuto, benvenuta a un'altra lezione di pronuncia. In questa unità, in questo nostro dillo chiaro dell'unità 19, parleremo delle doppie consonanti, però quando esistono, quando sono lì per distinguere una parola dell'altra. Quindi la mia sfida per te è: quante parole conosci in italiano dove la doppia distingue, fa differenza tra una parola e l'altra, cambia il significato. Passiamo al nostro ponte per conoscere un po' di queste parole. Bene, nas nossas frases de hoje a gente vai ter duas, a cada duas frases mais ou menos, a palavra onde a doppia com, uma com a doppia e a outra sem a doppia, e ver o significado, a diferença de significado entre elas. In questa nostra prima frase abbiamo: il fatto è che non possiamo risolvere la situazione. O fatto è che non podemos resolver a situação. Quindi il fatto con doppia T è un nosso fato no português, ok? Então, è che non possiamo risolvere la situazione. Risolvere, anzi. O som do S é sempre meio problemático, né? Mas risolvere, a gente vai falar com esse som aqui, risolvere. Embora você vá encontrar pessoas que vão dizer risolvere. Mas segundo a regra é risolvere, porque esse ri aqui seria um prefixo. Então por isso o som do S fica inalterado, fica com esse som de S no início da frase, né? De só, risolvere. Ok? Como na palavra situazione anche. Mas o foco aqui agora é il fatto com due T. Que vai ser o nosso fato do português, né? Um fato, um acontecimento, il fatto. E nella nostra frase seguinte abbiamo fato, então não fatto, mas fato é um sinônimo della parola destino. Então, fatto in italiano è un sinonimo della parola destino, ok? Então a nossa tradução ficou fato, mas esse fato aqui não é uma tradução, é a palavra em italiano, né? Então, fato em italiano é um sinônimo da palavra destino. Que em português, se a gente fosse traduzir aí, tem outras palavras, sinônimos para a palavra destino, como fado, né? Como estar fadado, estar destinado. Então, seria essa a tradução de fato, que não é fatto, ok? Agora, uma coisa importante sobre essas doppie consonanti che distinguono la parola. A questão é que mais do que o som, claro que o som pode te ajudar bastante a compreender muito melhor do que se trata, por exemplo, um assunto, quando você não está, de repente, ouvindo, prestando muita atenção. Por outro lado, a gente vai conseguir entender também pelo contexto. Então, digamos que você tenha dificuldade para pronunciar, principalmente, né, fato e fato, não é que se você falar fato ali, il fato, não il fatto è che non possiamo risolvere la situazione. È claro che o seu interlocutor vai compreender que você está querendo dizer fato, né? Então, fato mesmo, é acontecimento, não fato nesse sentido de destino. A gente vai ficar muito claro, na maioria das vezes, pelo contexto. Porém, é bem importante saber dessa diferença, né? Saber que existem palavras onde a doppia vai mudar o significado, porque realmente pode te ajudar a compreender melhor em várias situações também. Bem, ma vediamo ora qual è la nostra prossima parola. L'eco della mia voce riecheggia all'interno della caverna. O eco da mia voz ressoa por dentro da caverna. Então aqui a gente tem de interessante l'eco, eco, ok? Beh, scriviamo la nostra frase, vero? Quindi l'eco della mia voce riecheggia, una C, riecheggia all'interno della caverna, ok? Então aqui riecheggiare vem di echeggiare, che è ecoar, né? Nesse sentido di ressoar, né? Di ressonanza, di un eco. E l'importante qua, che è un'altra situazione dove possiamo capire meglio il suono della doppia. Muitas vezes a gente vai ver che onde tem essa doppia distintiva, a vogal vai ser ou aberta ou fechada em uma das duas. Então, por exemplo, eco, que é o eco, né, no português, eco tem esse som fechado. Então, de Eco, ok? Eco. Agora, ecco i miei documenti. Ecco i miei documenti, né? A gente tem aqui o ecco, a nossa interjeiçãozinha bastante usada em várias situações, e principalmente falar aqui está, né? Ecco. Ecco tem dois Cs, então o som do C é mais alongadinho, mas o E também é aberto, então é ecco, ok? Eco, ecco. Isso aqui pode te ajudar também a compreender, a diferenciar uma palavra da outra. Isso acontece com outra palavra um pouco mais comum, que é capello. Capello. Capello é cabelo, né? No singular, mas em italiano, se a gente estiver falando dos cabelos, a gente vai falar no plural. Então, i capelli. Porém, um fio de cabelo é capello, ok? Mas a gente tem a palavra chapéu, que se escreve com dois P's e dois L's. Capello e cappello. Cappello. Aqui mudou, o P ficou mais alongadinho, mais demorado ali, fiz aquela pausa, né? Eu tenho uma amiga professora de italiano que ela fala que o som é mais molhadinho, porque você gasta mais saliva para falar. Então, cappello, cappello, então, capello, cappello. E aqui acontece a mesma coisa, né? Então, o E fechado de cabelo, capello, e o E aberto de chapéu. Então, capello, capello, ok? Enquanto isso, já me escreve aqui nos comentários se você conhece outras palavras da língua italiana que tem essa questão da doppia ser distintiva, né? De ser uma palavra que, tirando uma letrinha aqui, ela tem outro significado, d'accordo? Bene, vediamo ora quali sono i nostri prossimi esempi. Então, a casa mia mangiamo alle due. A casa mia mangiamo alle due. Ok? Então, na minha casa, comemos às 2 horas. Aqui a palavra que a gente vai ver, onde tem a doppia distintiva, é a palavra casa, porém essa é muito fácil. Por quê? Porque a nossa próxima frase é vado alla cassa per pagare. Então, vado alla cassa per pagare. O som aqui muda bastante de casa para cassa. Então, com S, a gente vai ter menos dificuldade, porque o som realmente é outro, né? Então, cassa, casa, cassa, ok? E o som do S de cassa, quando tem dois S, ele é um som mais demoradinho ali também, né? Cassa. E aqui nessa frase também, a gente tem uma outra coisa interessante, uma outra palavra onde a consoante, la doppia consonante, é distintiva, que é a nossa preposizione alla. Alla, que aqui a gente tem a ligação, a junção de a mais la, né? A nossa preposição a e mais o artigo la. Mas a palavra alla, com um L só, então alla é a nossa preposição articulada, e alla quer dizer asa, né? Então, quer dizer asa. Por exemplo, um avião tem asa, né? L'aereo ha l'ala, ok? Então a gente vê que realmente são bastante as palavras onde tem ali uma consoante para distinguir. Todavia, de novo, você não vai confundir ala com asa, né? É praticamente impossível, porque você vai conseguir entender pelo contexto, d'accordo? Mas essa diferença é muito boa, porque, como eu já falei, pode te ajudar a compreender melhor, mas também pode te ajudar a escrever melhor, porque no fim das contas a gente precisa escrever da forma correta, né? Então, porque para você poder escrever, você precisa aprender a ouvi-la para escrever de forma correta. Digamos que eu faça um ditado, como é que você vai saber se tem ou não tem duas consoantes, aonde? Então você vai precisar aprender a ouvi-la. Então, por isso que esse exercício aqui de individuar as palavras que tem, né, uma ou duas consoantes, é bem importante, d'accordo? Bene, vediamo la nostra prossima frase, i nostri prossimi esempi. Qual è la nostra prossima parola dove la doppia è distintiva? Il Papa si chiama Francesco. Então, o Papa si chiama Francesco. Già, la prossima frase è mangia la pappa, come a papinha. Então, vamos lá. Il Papa si chiama Francesco. Então, a nossa frasezinha, il Papa si chiama Francesco. Aqui também é um caso que dificilmente você vai confundir o Papa com a papinha, não é? Então, il Papa, una P, e poi la Papa, ok? Duas palavras diferentes, significados diferentes, pronúncia, claro, parecida. Então, a doppia, ela tem um som bem sutil, mas que é importante treinar, né? Treinar o ouvido para aprender a ouvir esse som, d'accordo? Então, il Papa si chiama Francesco e mangia la pappa. Então, clássica frase aqui que você vai falar para um bebezinho, para uma criancinha, né? Mangia la pappa. Per un piccolo bambino. Bene, quindi prova a ripetere con me, dillo chiaro, pra gente pegar aqui e treinar essa differenza. Il Papa, então, primeira palavra aqui com um P, né? E a gente vê também que tem a questão do masculino e feminino, né? Il Papa, una P maschile. Poi, la pappa, dillo chiaro, il Papa, la pappa. Il Papa, la pappa. Perfetto. Vediamo la nostra prossima frase, il nostro prossimo esempio, le nostre prossime doppie. Il fumo fa male. Então, lá na Itália, infelizmente, esse é um hábito muito comum. Os italianos fumam muito mais do que os brasileiros. E quando se comprar um cigarro lá, quer dizer, espero que você não compre um cigarro lá, mas alguém que compra, né, uma carteira de cigarro, vai receber ali a mensagenzinha il fumo fa male, perché il fumo fa veramente male, vero? Então, il fumo fa male, o fumo faz mal, né? O ato de fumar. Por isso que a gente traduziu aqui com fumar faz mal. Il fumo fa male. Poi, nella nostra prossima frase abbiamo fummo salutati dal presidente. Fummo salutati dal presidente. Vamos fazer esse exercício aqui de repetir. Il fumo e fummo. Esse fummo aqui é de noi, tá? Pessoa, noi. Fummo. Com aquele tempinho verbal do passato próximo, que é o nosso passado do português, né? Nós fomos, né? Fomos cumprimentados pelo presidente. Então, o que que acontece aqui? Noi fummo. Esse já é um tempo menos usado, com certeza, porque é o passato remoto. Então, é um tempo verbal que você vai ver em livros, né? Ele é muito usado, muito literal. E no sul da Itália, as pessoas usam um pouco. Na língua italiana padrão, né, l'italiano standard, ele é considerado um tempo para falar de passado, ó, remoto. Remoto é o quê? Longe. Então, passado longe. Então, por isso que ele não é tão usado no italiano padrão, ok? Então, dizer noi fummo salutati é como dizer noi siamo stati salutati, ok? Nós fomos cumprimentados. A diferença, então, aqui é la doppia M. E novamente, aqui não teria como você confundir fumo salutati com fumo salutati. Tipo, por mais que você não fale a doppia, fica muito claro pelo contexto o que está sendo dito, ok? Mas é importante, de novo, treino aqui. Então, ripete: fumo, 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 fumo. Perfetto. E um detalhe legal que essa frase me faz pensar é a questão de verbos. Verbos, muitas vezes, eles vão ter uma doppia, que vão mudar alguma coisa. Por exemplo, a gente já viu isso. Avremo, né? Sempre com a pessoa noi. Noi avremo é nós teremos no futuro. Nós teremos, ok? Noi avremo, dois M's, o que que mudou aqui? Um M só, avremo. E aqui também, avremo, o som do E fechado, e o avremo, o som do E aberto, né? Então, avremmo, nós teríamos. Olha que loucura. Então, aqui, palavras muito parecidas que mudam completamente o significado da frase, né? Isso aqui a gente vê que muda completamente realmente, né? Falar que nós teremos e que nós teríamos é completamente diferente, né? Então, isso aqui, saber pronunciar bem, saber entender bem, ouvir as consoantes duplas, pode significar uma melhora aí de compreensão muito significativa. Esse aqui é um caso onde sim poderia ter ambiguidade no, numa mensagem que você recebe se você não consegue entender se é avremo ou avremo, vero? Então, fica a dica aqui para melhorar esse treino, para continuar treinando e aperfeiçoando aí o treino da escuta para ouvir le doppie consonanti. Bene, vediamo la prossima parola che è la pala. Quindi, la pala è uno strumento di lavoro. A pa è un strumento di lavoro. Prendi la palla. Pegue a bola. Então, a gente vê que pala, aqui, né? La pala, com um L, é a nossa pá. La pala é uno strumento de lavoro, ou a pá, por exemplo, é um utensílio aí, um instrumento que a gente precisa. Se você morar na Itália algum dia, visitar, vai precisar para limpar a neve, ó. Isso, todo mundo tem uma pá, onde mora, em lugares principalmente de montanha, mas enfim, qualquer lugar onde tenha neve lá na Itália, né? Por exemplo, você estaciona na rua, acorda de manhã, nevou a noite inteira, você vai precisar de uma pá para abrir o caminhozinho ali pro seu carro, né? Às vezes tirar, limpar o espelho. Então, la pala é uma palavra útil aqui. E aí, nesse momento, você precisa pedir pro vizinho uma pá emprestada? Aqui uma outra situação onde pode haver ambiguidade aqui, né? Então, por isso que é importante saber delle doppie consonanti, ok? Então, la pala è uno strumento di lavoro e prendi la palla. Prendi la palla. Então, pega a bola. Se a gente for brincar com alguma coisa que envolva uma bola, é la palla. E embaixo aqui já vem um palavrão, né? Que palle. Que saco. Não necessariamente palavrão, é uma dessas coisas que a gente fala tão sem pensar assim, e é muito usado. Que é algo que é uma chatice, que é um saco, né? Que você fica aí entediado. Que palle, que saco, ok? E aí, esse palle aqui é com dois L's, porque a gente tá falando da palla, vero? Então, che palle, che è il plurale. Bene, e vediamo gli altri esempi, i nostri ultimi esempi, che sono il nono è l'ultimo posto. Il nono è l'ultimo posto. Un nono è l'ultimo lugar. E il nonno di Angela si chiama Mario. O avô da Angela si chiama Mario. Então, aqui a gente tem, como no português, nono, né? No português, o nono é o último lugar. Então, a gente tem lá, oitavo, nono, ok? Nono, nono, una N. Sempre sem anasalar aqui e os Os bem abertos, né? Então, nono, nono. O primeiro O, né? Nono, il nono è l'ultimo posto, ok? E a mesma coisa vai valer para o feminino. Então, la nona, per esempio, sei la nona persona ad entrare, ok? E depois il nonno, due n qua, tô falando do avô, né? Ou da avó, se for la nonna. Quindi il nonno di Angela si chiama Mario e la nonna di Angela si chiama Maria, ok? Nonno, nonna. Ripeti, dillo chiaro, nono. Quindi ottavo, nono, nono, nona, nono, nona e nonno, nonna, nonno. Nonna, ok? Perfetto. Quindi scriviamola qua la nostra frase. Il nonno di Angela si chiama Mario. E la nonna come si chiama? La nonna di Angela si chiama Giuseppina. Giuseppina perché è un nome di nonna qui, tá bom? La nonna, opa, un nome di nonna, nonna. Perfetto. Bene, queste sono state le nostre frasi, le nostre parole di oggi. Ora ti chiedo di scrivere qua nei commenti altre parole della lingua italiana dove succede questo fenomeno in cui una doppia consonante cambia il significato di una parola. Tem vários aí, e é muito legal à medida que você for aprendendo e percebendo essas palavras, né? O que que é aqui? Ah, se eu colocar um M, se eu colocar um N, se eu colocar um L, um T aqui, significa outra coisa, d'accordo? Facciamo ora il nostro grande salto e rileggiamo le nostre frasi insieme. Il fatto è che non possiamo risolvere la situazione. O fatto è che non podemos risolvere la situazione. Fato è un sinonimo della parola destino. Fato è un sinonimo da parola destino, fatto italiano. L'eco della mia voce riecheggia all'interno della caverna. O eco da mia voce ressoava por dentro da caverna. Ecco i miei documenti. Aqui estão os meus documentos. A casa mia mangiamo alle 2. Na mia casa comemos às 2 horas. Vado alla cassa per pagare. Vou ao caixa pagar. Il Papa si chiama Francesco, o Papa si chiama Francesco. Mangia la pappa, come a papinha. Il fumo fa male, fumar fa mal. Fummo salutati dal presidente, fomos cumprimentados pelo presidente. La pala è uno strumento di lavoro, a pa è un strumento di lavoro. Prendi la palla, Pega bola. Che palle. Che sacco. Il nono è l'ultimo posto. Un nono è l'ultimo lugar. Il nonno di Angela si chiama Mario. O avvo da Angela si chiama Mario. Bene, ora ricordati di fare un po' di ricerca e di scrivermi qua le parole italiane dove la doppia è distintiva. E ricordati anche di fare la tua pratica nel Memorization Hack e noi ci vediamo alla prossima unità. Ciao!